Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia, ataques à Venezuela.
Embaixador brasileiro declara na ONU que intervenção dos Estados Unidos ao país viola o direito internacional.
Presidente Lula fala por telefone com a presidente interina e diz que bombardeios e captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro ultrapassam a linha do inaceitável. Luana Karen.
Ministro da Saúde disse que equipes do SUS na fronteira podem ser reforçadas se necessário. Eu volto logo mais com informações.
Você vai ouvir também, novas regras modernizam o programa de alimentação do trabalhador.
Mudanças vão garantir taxas menores aos comerciantes e mais concorrência dos vales alimentação e refeição.
Em fevereiro, trabalhadores já poderão migrar para a bandeira que preferirem. Luciana Colares de Holanda.
Até novembro, todas as bandeiras dos vales vão poder ser usadas em qualquer maquininha de cartão.
E ainda, com o novo salário mínimo, o piso das aposentadorias, pensões e benefícios do INSS também é reajustado.
Tema da nossa conversa de hoje com o presidente do Instituto, Gilberto Waller.
Ele também fala do processo de ressarcimento aos beneficiários lesados por associações e os bloqueios financeiros que o governo vem fazendo sobre elas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil contestou a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, que capturou o líder do país, Nicolás Maduro, na madrugada do último sábado.
A posição brasileira foi comunicada hoje ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, que fez uma reunião de emergência para discutir a questão.
Por redes sociais, o presidente Lula condenou o ataque e disse que a ação norte-americana coloca em risco a preservação da paz.
Nós conversamos agora com a repórter Luana Karen, que tem acompanhado toda essa situação. Boa noite, Luana.
Boa noite, Mariana e Luciano, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu na tarde desta segunda-feira em Nova York em um encontro de emergência para discutir a operação militar conduzida pelos Estados Unidos na Venezuela. Na sessão, o representante permanente do Brasil junto à ONU, embaixador Sérgio Danese, afirmou que o país rechaça de maneira categórica a intervenção armada na Venezuela e que a ação viola a Carta das Nações Unidas e o direito internacional. O embaixador afirmou ainda que o futuro da Venezuela deve ser construído pelo povo venezuelano, através do diálogo e sem interferências externas. A fala do embaixador brasileiro foi no mesmo sentido de outros países que também condenaram os ataques.
Luana, qual foi a reação do presidente Lula assim que soube do ocorrido?
Olha, Luciano, de acordo com o Palácio do Planalto, ainda na manhã de sábado, o presidente Lula conversou por telefone com a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, para entender a situação. Também na manhã de sábado, em nota divulgada nas redes sociais, Lula afirmou que os bombardeios em território venezuelano e a captura do presidente Nicolás Maduro ultrapassam uma linha inaceitável. Para o presidente do Brasil, atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo.
Agora, Luana, a comunidade internacional também se manifestou, né? Foi além dessa reunião da ONU.
Sim, Mariana, em um comunicado comum publicado neste domingo, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México e Uruguai expressaram preocupação e rechaçaram as ações militares dos Estados Unidos na Venezuela. Os seis países afirmaram que a situação na Venezuela deve ser resolvida exclusivamente por meios pacíficos, com diálogo, negociação e respeito à vontade do povo venezuelano.
E Luana, quais são as possíveis consequências do agravamento dessa crise? O que, isso pode acontecer?
Olha, Luciano, o Brasil tem mais de 2 mil quilômetros de fronteira com a Venezuela. Então, uma das principais preocupações é com o aumento do fluxo migratório na fronteira. Em 2018, já por conta da instabilidade política e econômica no país vizinho, o governo brasileiro criou a Operação Acolhida, que consiste no atendimento e na realocação voluntária dos migrantes venezuelanos venezuelanos que entram por Pacaraima, em Roraima, para outras cidades do Brasil. A operação continua em funcionamento. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou hoje que o Sistema Único de Saúde está preparado para o caso de precisar reforçar as equipes que atendem na fronteira com a Venezuela.
O Ministério da Saúde, desde julho, tem cerca de 40 profissionais permanentes que fazem o acompanhamento tanto em Pacaraima, no acolhimento, no abrigo em Pacaraima, quanto em Boa Vista. E estamos preparados, se for necessário, aumentar as equipes.
Nicolás Maduro foi capturado por forças militares estadunidenses na madrugada de sábado, dia 3 de janeiro, em Caracas, capital da Venezuela, sob acusação de narcoterrorismo e conspiração para exportar cocaína para os Estados Unidos. Maduro está sendo mantido preso em Nova York, nos Estados Unidos, onde deve passar por um julgamento. A mulher do presidente da Venezuela, Cília Flores, também foi capturada. Mariana e Luciana, eu volto com vocês.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
Começam a valer as novas regras para os vales alimentação e refeição.
As taxas cobradas de bares, restaurantes, padarias e mercados que usam vale refeição e alimentação passam a ser limitadas.
Pelas novas regras, também serão reduzidos os prazos de repasse para os comerciantes dos pagamentos das operadoras.
O Programa de Alimentação do Trabalhador existe há 50 anos. É a política mais antiga do Ministério do Trabalho e Emprego. O PAT foi criado para oferecer incentivos fiscais para empresas que fornecem alimentação de qualidade aos trabalhadores. Os vales alimentação e refeição são resultados dessa política. Hoje são 22 milhões de beneficiados em todo o país. 86% deles são trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos. E cerca de 300 mil empresas participam do programa. Em novembro de 2025, o governo federal alterou as regras do PAT para aumentar a concorrência e a liberdade de escolha. As principais atualizações já entram em vigor este ano. No caso dos trabalhadores, a partir de fevereiro, vai ser possível transferir de graça seu saldo acumulado e futuros créditos para a operadora de sua preferência. E até novembro, todas as bandeiras dos vales vão poder ser usadas em qualquer maquininha de cartão. Já para comércios e restaurantes, mudam o teto de taxas que, a partir do mês que vem, não poderá ultrapassar 3,6%. O prazo para o repasse do dinheiro das vendas aos comerciantes, que foi reduzido de 30 para 15 dias corridos. As atualizações no Programa de Alimentação do Trabalhador tendem a reduzir os preços dos alimentos, porque ao limitar as taxas cobradas dos estabelecimentos e reduzir o prazo de repasse dos valores, o sistema fica mais eficiente e barato para quem aceita os cartões. A expectativa é de que a medida garanta mais concorrência, transparência e proteção ao trabalhador, como explica Luciana Nakamura, secretária executiva substituta do Ministério do Trabalho e Emprego.
O que a gente mais espera é permitir que mais trabalhadores tenham uma melhoria na aceitação dos cartões e no uso dos benefícios, que os estabelecimentos tenham uma redução dos custos operacionais.
Visitamos um restaurante em Brasília, onde 30% do faturamento vem do Vale Refeição. Hoje, o dono conta que aceita quase todas as bandeiras. Com as novas regras, Kilber Queiroz espera fidelizar os clientes, oferecendo descontos com o que deixa de pagar para as administradoras.
Vai vir uma boa opção para os comerciantes. Primeiro, pelas altas taxas, né, que nós pagamos para essas operadoras. E é uma forma da gente poder oferecer uma opção a mais para o cliente. Todo mundo sai ganhando com isso, né?
Também está previsto um novo reajuste no auxílio alimentação para os servidores públicos federais. O valor será corrigido em abril. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Começo de de ano também começa a valer o novo salário mínimo, que foi reajustado para R$ 1.621 em 2026, de acordo com a política de valorização retomada em 2023.
Com isso, o piso de pagamento para aposentadorias, pensões e benefícios do INSS também passa por reajuste a partir desse mês.
Hoje nós conversamos com o presidente do Instituto, Gilberto Haller, para saber sobre esse reajuste.
E falamos também sobre a política de ressarcimento aos beneficiários dos valores descontados ilegalmente por associações previdenciárias fraudulentas. Boa noite, presidente, bem-vindo.
Boa noite, Luciano, boa noite, Mariana, boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Prazer enorme estar aqui com vocês.
Presidente, vamos começar falando então do reajuste do piso dos aposentados e pensionistas do INSS, que agora vai para R$ 1.621, acompanhando o aumento do salário mínimo. Importante destacar o impacto que isso tem em vários benefícios, como o BPC, por exemplo, né?
Exato. Só nos benefícios previdenciários, isso vai ocasionar uma inserção de R$ 30 bilhões em nossa economia. 21,9 milhões de benefícios previdenciários serão atingidos só por esse reajuste do salário mínimo, fora os demais que recebem uma faixa acima de um salário mínimo, que serão reajustados pelo INPC, que a gente está aguardando dia 9 de janeiro. E esse pagamento começa já em 26 de janeiro até 6 de fevereiro. Todos os nossos segurados que recebem o benefício terão seus reajustes já no próximo pagamento, 26 de janeiro. No BPC, são 6,4 milhões de pessoas atingidas com esse reajuste do salário mínimo.
Então, esses 6 milhões, já contando dentro daqueles 21 milhões?
Não, são a mais. São 21,9 de aposentadorias e pensões e 6,4 de BPC, que é um benefício assistencial.
De BPC, né? Tá certo. Presidente, os aposentados e pensionistas também estão ainda recebendo do governo federal naquele acordo de ressarcimento dos descontos indevidos que foram feitos por aquelas associações fraudulentas de previdenciários. Quanto o governo já pagou e quantos beneficiários ainda podem aderir a esse acordo?
Bom, importante essa informação, porque a gente está aberto com o processo de ressarcimento até dia 14 de fevereiro. Se você ainda não fez sua consulta, não fez seu questionamento, você tem até 14 de fevereiro para questionar ou ainda fazer a adesão ao acordo para poder receber. Até hoje, 6,2 milhões de pessoas fizeram questionamento sobre aquele valor descontado indevidamente. 4,1 milhões de pessoas já receberam em conta, na conta que ela recebe o benefício, a indenização integral reajustada pelo INPC. Isso corresponde a R$ 2,8 bilhões que foram devolvidos aos nossos aposentados e pensionistas que foram roubados por essa quadrilha.
É importante destacar sobre esse assunto que o governo descobriu a fraude, né, e decidiu fazer esse ressarcimento para que os aposentados não ficassem aí no prejuízo. Mas esses valores estão sendo cobrados das associações que deram o golpe, né?
Exatamente. Por determinação do presidente Lula, a ideia é que o nosso aposentado e pensionista não poderia ficar aguardando uma decisão judicial ou ele mesmo ter que entrar com uma ação. E pela primeira vez na história, o INSS ou um órgão da administração pública federal vai em juízo pedindo autorização para fazer o ressarcimento administrativo. Ele procura parceiros como Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, e submete a uma homologação do Supremo Tribunal Federal o maior acordo da história de pagamento de benefício previdenciário nesse montante. Ao mesmo tempo, o presidente Lula deu uma determinação firme de que esse dinheiro não poderia sair dos cofres públicos. E aí, INSS, AGU, CGU, Polícia Federal, se uniram nos esforços para poder buscar esse recurso, para buscar esse recurso e quem realmente se valeu ou se locupletou desse valor. Na primeira ação cautelar, baseada em 12 processos de responsabilização que o INSS ajuizou, nós tivemos R$ 2,8 bilhões bloqueados. Numa segunda, que a AGU ajuizou, R$ 3,5 bilhões. E agora, desde novembro, nós fizemos uma outra ação. Verificamos o quanto já foi pago por cada associação e pedimos à AGU para que ajuizasse a ação para poder fazer o ressarcimento integral. E já conseguimos 4 liminares. Só para que vocês tenham uma ideia, de uma associação, no nome do dono dessa associação, foi encontrada em conta corrente R$ 500 milhões, que foram apreendidos e estão esperando para poder ressarcir os cofres públicos.
Ou seja, o governo está pagando os aposentados, mas ao mesmo tempo está bloqueando o dinheiro das associações para ressarcir os cofres públicos em seguida, né?
Esse é o compromisso. A gente não deixa o aposentado e pensionista no prejuízo e vai atrás de quem realmente se beneficiou dessa fraude.
Então, para quem ainda não fez a adesão, vamos recapitular, até quando ela pode ser feita essa adesão?
Até 14 de fevereiro, pelo canal do Meu INSS, pela Agência dos Correios, e se você ainda não fez seu pedido inicial, também pela Central 135.
Então, é só ir até a Agência dos Correios, que também, se a pessoa tiver qualquer dificuldade em lidar com o aplicativo, pode ligar na Central 135 ou ir às Agências dos Correios, né?
Perfeito.
Presidente, a reforma da Previdência lá de 2018, ela prevê um cronograma de transição para as novas regras de aposentadoria, né? E algumas delas, então, incidem agora com a mudança do ano. Temos aí uma mudança na idade mínima, naquela regra dos pontos que antigamente a gente chamava de 85, 95, né? Como é que ficam esse ano essas regras?
Isso, com a reforma da Previdência, para não pegar todos que já estavam no sistema de contribuição de uma maneira aleatória, para que todos pudessem migrar para uma nova regra mais exigente, foi criada uma regra de transição. A cada mês, a cada ano passado, é acrescido 6 meses no tempo necessário para a idade. O tempo de contribuição continua o mesmo, 30 mulheres, 35 homens. As mulheres, a partir de 2026, para poder se aposentar, elas precisam ter 59 anos e 6 meses de idade. E os homens, 64 anos e 6 meses de idade. Uma outra regra que você tem que avaliar para verificar se aquela regra é mais vantajosa ou não, é a soma do tempo de contribuição com idade, que também é um fator que você vai escolher qual é a situação. Se você começou a contribuir muito cedo, mas não chegou a 59 anos e 6 meses, no caso da mulher, ela pode ter o direito à aposentadoria quando, somado esses dois fatores, chegarem a 93 pontos. E o homem, 103 pontos. Se você tiver qualquer dúvida sobre sua aposentadoria, qual regra é a mais vantajosa, entre no aplicativo Meu INSS. Ali tem um simulador de aposentadoria. Ali ele vai mostrar para você quando que você completa o seu período aquisitivo e qual o valor, seja por uma regra ou outra.
Tá certo. Nós conversamos com o presidente do INSS, Gilberto Waller. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Sempre o INSS está à disposição da Voz do Brasil.
Caderneta da Pessoa Idosa ganha nova versão com serviços sobre saúde mental, prevenção de violência e cuidados paliativos.
O novo documento, lançado pelo Ministério da Saúde, está mais didático e acessível, com linguagem simplificada.
Em 2025, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania investiu quase 14 milhões de reais em políticas de promoção ao envelhecimento ativo e saudável.
Promover o envelhecimento saudável, combater a violência contra o idoso e incentivar a capacitação digital. Algumas das ações promovidas em 2025 pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. No ano passado, foi feito um investimento de quase 14 milhões de reais em políticas públicas voltadas à promoção do envelhecimento ativo saudável e no fortalecimento do trabalho integrado nos territórios. O secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva, destacou a iniciativa Envelhecer nos Territórios.
Com mais de 2 milhões investidos, nós ampliamos o programa, as ações dele para os estados do Piauí e Mato Grosso do Sul, alcançando quase 70 mil pessoas idosas. Agora estamos em 14 estados e 43 municípios, com quase 600 agentes de direitos humanos, realizando mais de 45 mil visitas domiciliares, contribuindo para a identificação de violações, mas principalmente o cuidado no território.
O secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva, também ressaltou a realização da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa.
Após 9 anos sem encontro presencial, realizamos a 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Foi um momento histórico maravilhoso e de construção coletiva, reafirmando a importância de políticas públicas baseadas na diversidade, igualdade e participação social. Para 2026, vamos ampliar nossa atuação territorial e as parcerias em todo o nosso país.
E foi lançada pelo Ministério da Saúde a versão atualizada da Carteira da Pessoa Idosa. A ideia foi tornar o documento mais acessível e acolhedor, funcionando como novo elo entre a pessoa idosa, familiares e as equipes de saúde. Além de organizar o histórico clínico, o material agora incorpora novos elementos que levam em consideração a diversidade e a realidade social dos mais de 32 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. A versão digital está disponível no portal do Ministério da Saúde, em gov.br/saúde. Reportagem Luciana Vasconcelos.
recuperar movimentos e mudar a realidade de pessoas que sofreram lesões na medula espinhal em acidentes ou traumas.
A Anvisa autorizou hoje o início do estudo clínico com a polilaminina. Polilaminina, proteína que pode ajudar na regeneração da medula.
A pesquisa é fruto do trabalho de cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e reforça a esperança de novos caminhos para o tratamento da paralisia.
O início do estudo clínico de fase 1 foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, nesta segunda-feira e tem o objetivo de avaliar a segurança do uso da polilaminina, proteína que se mostrou capaz de regenerar lesões na medula espinhal. De acordo com a Anvisa, essa primeira fase envolverá 5 voluntários com idades entre 18 e 72 anos que tiverem lesões completas da medula espinhal torácica, com indicação cirúrgica a menos de 72 horas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a pesquisa é desenvolvida por brasileiros e a polilaminina representa um avanço no tratamento de pacientes com lesões medulares.
O dia de hoje é um marco importante. Quem sofre uma lesão medular, seus familiares, a cada avanço científico, tecnológico, é sempre uma nova esperança renovada, um novo esforço, que é um produto de inovação radical, 100% nacional, numa universidade pública, fruto do esforço dos pesquisadores ao longo de anos, com mais de 2 décadas de esforço, de dedicação, de persistência.
Dependendo dos resultados obtidos na fase 1, o estudo poderá avançar para as fases 2 e 3, destinadas a comprovar a eficácia do tratamento. A pesquisa é conduzida há 25 anos pela professora Tatiana Coelho de Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo a pesquisadora, testes preliminares realizados com uma versão ainda laboratorial da substância mostraram resultados promissores, com a recuperação de movimentos em um grupo de pacientes.
Nós fizemos, então, um estudo clínico acadêmico e o caso mais emblemático desse estudo, que teve 8 pacientes, era um paciente que estava tetraplégico, teve um diagnóstico de lesão completa e que não teria mais capacidade de movimentar as pernas, e ele conseguiu se recuperar. Então, foi um caso que demonstrou o potencial, né, do medicamento de restaurar os movimentos.
A solicitação para iniciar os estudos clínicos em humanos foi feita ainda no final de 2022 pelo Laboratório Cristália, empresa que vai patrocinar os estudos. Desde então, uma equipe da Anvisa realizou reuniões técnicas e aconselhamento científico para garantir que o laboratório atendesse a todos os requisitos regulatórios para a realização de pesquisas clínicas no país. Somente após a conclusão das 3 fases, o medicamento poderá ser submetido à aprovação da Anvisa para uso no país. Reportagem Gabriela Noronha.
A Operação Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal terminou ontem nas estradas de todo o país.
Desde 30 de dezembro, foi registrada a queda dos sinistros de trânsitos graves em relação ao período 2024-2025, de 328 para 310 acidentes.
109 pessoas morreram e 1.315 ficaram feridas. Mais de 100 mil pessoas e 74 mil veículos foram fiscalizados.
Marcos Vinícius Silva de Almeida, diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, explicou que a imprudência dos condutores ainda é grande nas estradas brasileiras.
Essa tríade aí, a tríade da morte, a tríade da fatalidade, que é o uso de álcool na direção, as ultrapassagens indevidas e o excesso de velocidade, ainda continua sendo visto nas nossas estatísticas. E aí, aliado a isso, vem a não utilização de cinto de segurança, principalmente nos bancos traseiros, pelos passageiros. Isso também aumenta muito a gravidade da sinistralidade, porque essas pessoas soltas dentro do veículo acabam sendo ejetadas, acabam tendo seu corpo jogado às outras pessoas da frente, ao motorista e ao passageiro da frente, aumentando a gravidade.
A saúde mental fundamental dos profissionais de segurança pública teve apoio do programa Escuta SUSP.
A iniciativa promoveu desde maior mais de 26 mil atendimentos aos trabalhadores.
Desde maio,
desde,
né,
maio,
Luciano?
Né?
A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Universidade Federal de Minas Gerais.
Para participar, o profissional deve conferir se o seu estado aderiu ao programa. Após a inscrição, o agendamento da primeira sessão ocorre em até 48 horas.
Os atendimentos são feitos por vídeo. O cadastro é feito pelo site www.gov.br/escutasusp.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida a lei de Mato Grosso que exigia idade mínima para ingresso na magistratura estadual.
STJ mantém ordem para a Companhia de Energia do Rio Grande do Sul organizar cabos em postes de Porto Alegre.
Tribunal de Justiça e Governo de São Paulo firmam um acordo para padronizar destinação de bens apreendidos do crime organizado.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Supremo Tribunal Federal invalida a lei de Mato Grosso que exigia idade mínima para ingresso na magistratura estadual.
O entendimento é de que estados e Distrito Federal não podem estabelecer exigências que não estejam na lei orgânica da magistratura nacional. Marta Ferreira.
A questão é tratada numa ação ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra a regra prevista na Lei Complementar Estadual de 2007. O relator do processo é o ministro Nunes Marques. No voto, ele observou que a lei orgânica da magistratura nacional é o regime jurídico único para toda a magistratura do país e não prevê nenhuma limitação de idade para o ingresso na carreira. O único critério temporal previsto na própria Constituição Federal é a comprovação de 3 anos de atividade jurídica.
O Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Federal preste informações em até 5 dias sobre a reclamação da defesa de Jair Bolsonaro a respeito das condições da sala de Estado-Maior, onde ele está custodiado em Brasília.
A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF.
Os advogados alegam que a proximidade com o equipamento de ar-condicionado compromete a saúde do ex-presidente.
Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão após condenação em ação penal no Supremo.
Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que obriga a Companhia de Energia do Rio Grande do Sul a organizar cabos em postes de Porto Alegre.
A decisão é do ministro Herman Benjamin, presidente do STJ. Repórter Kátia Gomes.
No STJ, a companhia alegou que a liminar transfere para a distribuidora responsabilidades que, segundo ela, seriam das empresas de telecomunicações que compartilham o uso dos postes. Também argumentou que a medida geraria um custo de cerca de R$ 95 milhões. De acordo com o presidente da Corte, ministro Herman Benjamin, a decisão da Justiça Gaúcha se baseia em normas da Agência Nacional de Energia Elétrica. E, além disso, documentos técnicos apresentados posteriormente pela empresa ao STJ não foram analisados pelo juízo de origem e, por isso, devem ser avaliados primeiro pela Justiça Estadual.
Quem mudou de município e deseja votar nas eleições gerais de 2026 no novo local pode solicitar a transferência do título de eleitor até 6 de maio.
O serviço é gratuito e pode ser feito pela internet ou de forma presencial. Repórter Neto Costa.
A transferência pode ser feita de forma online pelo autoatendimento eleitoral, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral, ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral do município onde a pessoa pretende votar. Até 6 de maio de 2026, todos os cartórios eleitorais do país estarão abertos para serviços como alistamento, revisão de dados, transferência, emissão de segunda via do título e da certidão de quitação eleitoral.
Tribunal de Justiça e Governo de São Paulo assinam termo de cooperação para padronizar destinação de bens apreendidos do crime organizado.
O acordo cria um fluxo integrado entre judiciário e forças de segurança. Fernanda Porto.
O objetivo é que o termo garanta a segurança jurídica para que os magistrados destinem os valores nos termos do decreto estadual. Além disso, permitirá intercâmbio de dados, o que irá agilizar os procedimentos burocráticos de leilões, destinações e transferências de bens. O termo estabelece ainda mecanismos de transparência e controle com auditoria permanente, fiscalização interna da Secretaria de Segurança Pública e acompanhamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Regina Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado Federal deve analisar novo Plano Nacional de Educação. Situação de brasileiros na Venezuela preocupa a Comissão de Relações Exteriores. Projeto quer garantir teste de Zika vírus para gestantes. Boa noite. Está pronta para ser votada na Comissão de Assuntos Sociais uma proposta que obriga os planos de saúde a cobrirem o teste sorológico para Zika vírus em gestantes. A medida já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os detalhes com o repórter Henrique Nascimento.
O projeto de lei de autoria do senador Everton, do PDT do Maranhão, determina que os planos de saúde privados cubram o exame sorológico para diagnóstico do vírus da Zika em mulheres grávidas. A proposta altera a legislação que regula os planos de saúde e busca ampliar o acesso ao diagnóstico precoce da infecção durante o pré-natal. Ao defender o projeto, o autor lembrou que o Zika vírus teve ampla circulação no Brasil e no mundo nos últimos anos e que o sistema público de saúde nem sempre consegue atender todos os casos suspeitos. Entre 2015 e 2016, o país registrou milhares de ocorrências de microcefalia associadas à infecção durante a gestação. Foi justamente durante o surto da doença, em 2016, que a autônoma Silvia Almeida contraiu o vírus da Zika. A filha, Alice, nasceu com microcefalia. Grávida novamente, Silvia afirma que hoje redobrou os cuidados para evitar uma nova infecção.
Todos os cuidados que, infelizmente, na época eu não tive com Alice, igual o repelente. Aqui em casa tem aqueles negócios para espantar pernilongo na tomada. Assim, eu até fiquei meio neurótica com essas coisas.
O senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, ressaltou que o exame sorológico é uma ferramenta essencial no acompanhamento pré-natal, tanto para esclarecer o diagnóstico, quanto para orientar a conduta médica diante de possíveis sintomas apresentados pela gestante.
A sorologia para o vírus Zika é um exame necessário durante o acompanhamento médico pré-natal. Haja vista que, no contexto de uma investigação clínica, auxilia no diagnóstico diferencial das doenças que podem acometer a gestante, bem como orienta a instituição do tratamento dos sintomas que a gestante eventualmente apresenta.
Se aprovado, poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja pedido de votação no plenário do Senado.
O Senado Federal deve analisar o projeto que institui o novo Plano Nacional de Educação. Aprovado pela Câmara dos Deputados no fim de 2025, o texto deve ser tratado como prioridade na Comissão de Educação. Segundo a presidente do colegiado, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, a discussão do novo PNE será uma das primeiras pautas do Senado neste ano. A proposta estabelece metas e diretrizes para para a política educacional brasileira pelos próximos 10 anos, com foco na valorização dos profissionais da educação, na ampliação dos investimentos e na redução das desigualdades. A medida também prevê ações de combate à violência no ambiente escolar e ao bullying.
O principal tema, logo no início de 2026, será, sem dúvida, o Plano Nacional de Educação e seus desdobramentos pelos entes federativos. A proposta é fruto direto de uma grande mobilização social do Fórum Nacional de Educação.
A Comissão de Meio Ambiente irá promover em 2026 uma audiência pública sobre cidades resilientes, ou seja, sobre a adaptação dos centros urbanos aos fenômenos climáticos extremos, como enchentes, secas e ventanias severas. A senadora Leila Barros defende o financiamento para essas regiões. A reportagem é de Marcela Diniz.
Debate presente há pelo menos uma década nos fóruns nacionais e internacionais sobre mudanças climáticas, a construção das chamadas cidades resilientes, ou seja, capazes de não sucumbir a enchentes, secas, calor, frio e ventanias extremas, é hoje uma urgência que desafia governos e que repercute no Senado Federal. A Comissão de Meio Ambiente aprovou um pedido de sua vice-presidente, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, para a promoção de uma audiência pública sobre o papel do Sistema Nacional de Fomento no financiamento e no desenvolvimento de cidades resilientes no Brasil. O SNF reúne cerca de 30 bancos e entidades públicas e privadas que viabilizam projetos de desenvolvimento, entre eles o BNDES, a FINEP e o SEBRAE. Para Leila Barros, o financiamento das cidades adaptadas ao clima extremo precisa virar realidade.
Chuvas torrenciais, alagamentos, rajadas de ventos altíssimas. E a gente tem visto no país inteiro. No país inteiro, o país realmente sofrendo já com essa questão das mudanças climáticas. Então, esse requerimento é justamente para debater, né, uma temática que é importante, que são as cidades resilientes, né, o desenvolvimento e o financiamento das cidades resilientes aqui no Brasil.
Para o debate, ainda sem data definida, serão convidados representantes do Ministério das Cidades, da Associação Brasileira de Desenvolvimento, da Caixa Econômica Federal e do BNDES. No Congresso está em debate um projeto da deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que estabelece como diretriz da política urbana o fomento à construção de cidades resilientes às mudanças climáticas. Aprovado no Senado com modificações feitas pelo relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, o texto voltou à Câmara para análise final.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou por meio de nota que o colegiado acompanha com preocupação a situação na fronteira do Brasil com a Venezuela e a condição de brasileiros que se encontram em território venezuelano. No sábado, o país vizinho foi alvo de uma ação militar por parte dos Estados Unidos, que resultou na prisão do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa Cília Flores. Tradi defendeu que, se necessário, sejam convocadas reuniões extraordinárias da Comissão de Relações Exteriores e da Comissão Representativa do Congresso Nacional, formada por senadores e deputados, que atua durante o recesso parlamentar. A Venezuela faz fronteira terrestre com o Brasil e é conhecida pela alta produção de petróleo, pois possui uma das maiores reservas mundiais do recurso. Quem traz mais informações sobre o país vizinho é o repórter Rodrigo Rezende.
A Venezuela é um país de 28,4 milhões de habitantes, localizado na parte norte da América do Sul. Faz fronteira terrestre com a Colômbia, o Brasil e a Guiana. No caso brasileiro, são 2.200 quilômetros de fronteira com os estados do Amazonas e de Roraima. A cidade roraimense de Pacaraima é um dos marcos da integração entre os países. Por ali, pelo menos 1 milhão de venezuelanos cruzaram a fronteira rumo ao Brasil desde 2015. O idioma oficial é o espanhol e a capital é Caracas, que conta com 2,2 milhões de habitantes. Outras grandes cidades são Maracaibo, Valência, Barquisimeto e Ciudad Guayana. A Venezuela possui um extenso litoral conhecido pelas praias turísticas. O Caribe venezuelano abriga um conjunto de ilhas conhecido como Los Roques e o trecho conhecido como Isla Margarita. Também fica na Venezuela o Salto Angel, considerada a mais alta queda de água do planeta. O país declarou independência da Espanha em 1811, movimento consolidado em 1830, como ressaltou o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, quando relatou a indicação da atual embaixadora brasileira na Venezuela, Gilvânia Maria de Oliveira.
As relações entre Brasil e Venezuela datam de 1830, ano em que aquele país se separou da Colômbia. O comércio bilateral é significativamente superavitário para o Brasil.
A Venezuela faz parte da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O setor responde por 88% dos recursos de exportação do país, que conta com a maior reserva de petróleo do mundo, com cerca de 300 bilhões de barris.
Você, radialista, quer ser nosso parceiro? Cadastre-se na Rádio Agência Senado e baixe gratuitamente nossos áudios para incluir na sua programação. Saiba mais em senado.leg.br/radioagência.
Com edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta incentiva o empreendedorismo a quem tem mais de 60 anos.
Atirar pontas de cigarros da janela do carro pode virar infração grave.
Avança projeto de lei que regulamenta a profissão de personal trainer.
Boa noite. A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto para regulamentar o trabalho de personal trainer. Saiba mais com a repórter Isadora Marinho.
Foi aprovado pela Comissão de Trabalho projeto de lei complementar que regulamenta a atuação dos personal trainers em academias e demais estabelecimentos de prática de atividades físicas. Dados do Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região indicam que, entre 2019 e 2023, foram encaminhados 1.109 ofícios às autoridades policiais, resultando na autuação de indivíduos por prática ilegal da profissão. De acordo com a proposta do deputado Marcos Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, o personal trainer deverá possuir diploma de graduação em educação física reconhecido pelo Ministério da Educação e estar regularmente registrado no Conselho Regional de Educação Física. Também deverá possuir certificação específica em caso de acompanhamento de pessoas com necessidades especiais e manter-se atualizado em cursos de primeiros socorros. A relatora do projeto, deputada Flávia Moraes, do PDT do Goiás, apresentou uma proposta de classificação do personal trainer como uma subcategoria dos profissionais da educação física, para deixar claro que se trata de um profissional da área com atuação especializada e não de um profissional distinto do educador físico.
Nós temos aí pessoas, principalmente influencers, né, atuando como personal trainers. Nós sabemos aí que essa atividade ela tem que ser exercida por um profissional de educação física especificamente qualificado para isso, até porque o contrário disso pode trazer consequências desastrosas para a pessoa que utiliza do serviço.
O texto estabelece que os deveres dos personal trainers no exercício de sua função são: elaborar planos de treino individualizados, considerando as condições físicas e os objetivos do cliente, assegurar a correta execução dos exercícios, prevenindo lesões e promovendo a saúde dos praticantes, respeitar os limites fisiológicos e clínicos dos clientes e atuar de forma ética e profissional, evitando práticas abusivas e inadequadas. Durante o período de isolamento social em 2020, o Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região recebeu 66 denúncias relacionadas à prática ilegal online. 22 influenciadores foram denunciados ao Ministério Público por oferecer orientação irregular de atividades físicas. O projeto que regulamenta a atuação de personal trainer será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Saúde.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, defende o avanço da saúde digital como estratégia para fortalecer o Sistema Único de Saúde. A parlamentar sustenta que a automatização vai modernizar o SUS e facilitar o acompanhamento dos usuários.
Uma das questões mais relevantes que a gente tem discutido é interoperabilidade. É justamente a integração de todas as informações do paciente, todo esse histórico, toda essa jornada, justamente para que um paciente qualquer pessoa que atende esse paciente possa saber do histórico dele, da jornada. Isso é uma demanda para viabilizar o SUS, é uma demanda para que o paciente tenha todos os seus dados e não precise ficar repetindo exames. Além do mais, faz com que erros médicos não aconteçam.
De acordo com Adriana Ventura, investir em saúde digital vai além da tecnologia e envolve gestão, cuidado com o paciente e qualidade do serviço público. Para ela, superar a burocracia e adotar soluções modernas é essencial para ampliar o acesso da população ao SUS.
Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, celebra a aprovação da Política Nacional de Enfrentamento ao Câncer. Ele explica que a iniciativa estabelece o cuidado integral do paciente, da prevenção ao tratamento, beneficiando principalmente quem depende do SUS.
Nós aprovamos a primeira política que determina o ciclo completo. O que é o ciclo completo? Vai da prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a quimioterapia, a radioterapia, a nutrição especializada, a reabilitação física, auditiva, visual, o acompanhamento psicológico, a navegação para que o paciente não seja jogado de um lado para o outro. Mais de 70% dos pacientes oncológicos depende do SUS. E a gente sabe que o câncer ele tem cura. Depende de uma questão de tempo. Eu sempre falo, o câncer quem procura acha, quem acha encontra, quem encontra trata e cura. Muito importante é a prevenção, o diagnóstico precoce.
O Wellington Prado ainda cita avanços como a compra centralizada de medicamentos e a cirurgia robótica no SUS. Ele também defende a adoção da Política Nacional de Oncologia Pediátrica, lembrando que o câncer infantil tem altas chances de cura quando tratado rapidamente em centros especializados.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, considera que a ativação do Hospital Regional de Dourados é um marco para a saúde pública do estado. Segundo o deputado, a unidade vai beneficiar 34 municípios da região.
Serviços até então inexistentes passarão agora a existir nessa unidade hospitalar. Todos os exames para subsidiar o diagnóstico médico vão ser feitos neste local. E, além disso, paulatinamente, o hospital entrando em funcionamento, nós haveremos de ter serviços inexistentes na macro-região de Dourados e vamos ter uma qualidade de saúde jamais vista na história do Mato Grosso do Sul.
Geraldo Rezende declara que trabalhou por cerca de 10 anos no Congresso para viabilizar a construção do hospital. O parlamentar reforça que a nova estrutura vai oferecer serviços especializados e melhorar a qualidade do atendimento na região.
Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, celebra a aprovação do projeto de sua autoria, que inclui as instituições de longa permanência para idosos entre as entidades da área da saúde, com acolhimento social e cuidados permanentes. Atualmente, as casas são consideradas instituições de assistência social.
E o meu projeto estabelece que estas entidades que cuidam de idosos e que se internam ali, que são de longa permanência, que precisam ter também assistência, uma enfermaria, um local adequado para cuidar desse idoso, numa crise ele ser socorrido com rapidez, que elas possam ser classificadas como entidades de assistência social e também entidades de saúde. Por que isso? Porque como hoje elas são classificadas somente como entidades de assistência social, a gente não pode destinar recurso público da saúde para equipar essas instituições com o que elas precisam para atender bem a área da saúde.
Segundo Domingos Sávio, a mudança vai permitir o uso de recursos da saúde, inclusive emendas parlamentares, para estruturar enfermarias e equipes. Ele afirma que a medida melhora a qualidade de vida dos idosos, reduz custos para o SUS e responde ao crescimento acelerado da população com mais de 60 anos no país.
Educação.
Proposta que já passou pela Comissão de Educação da Câmara aponta a chamada busca ativa como ferramenta importante para diminuir o número de estudantes que deixam de ir para a escola. Saiba mais na reportagem de Mônica Tati.
A evasão escolar é, até hoje, um desafio para o desenvolvimento educacional e social do Brasil.
Para tentar solucionar o problema, foi apresentada a proposta que prevê a chamada busca ativa de jovens em idade escolar que não estão frequentando as aulas. O autor da lei, o deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, explica que a busca ativa é um conjunto de estratégias e ações coordenadas que visam localizar, identificar e reintegrar ao sistema educacional os alunos que abandonaram a escola. Segundo Reginaldo Veras, a prática é essencial para garantir o direito à educação, conforme previsto na Constituição Federal, e para promover a inclusão social. Ele cita como exemplo um caso que vivenciou.
Eu, gestor de uma escola pública, e vendo que nossa aluna não comparecia, busquei a família para saber o porquê da ausência continuada dela. E a mãe disse, mas ela sai todo dia de casa para estudar. Eu falei, mas aqui ela não chega. E nós fizemos a busca para saber onde essa menina estava. Era um adolescente de 13 anos, que era cooptada por um maior que levava a moça para casa dela todo dia, e ele usava a moça como objeto sexual e para cuidar da casa dele. E ainda ameaçava de coisa mais grave contra ela e contra a família, caso ela falasse alguma coisa.
Durante a discussão da matéria na Comissão de Educação, houve um impasse. A deputada Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro, alegou que o texto original poderia prejudicar famílias que praticam a educação familiar e que seriam obrigadas a enviar seus filhos à escola antes que a modalidade fosse devidamente regulamentada. Os deputados Raimon, do PT, e Tarcísio Mota, do PSOL, ambos do Rio de Janeiro, não concordaram que o texto fosse modificado para incluir a educação familiar, uma vez que, apesar de existir na prática e estar amparada por decisões judiciais, ainda não é reconhecida pela lei. Para sanar a questão, o relator, o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, acrescentou o parágrafo que esclarece que a busca ativa não compreende crianças e adolescentes que estejam regularmente matriculados e com frequência em qualquer um dos regimes educacionais vigentes no território nacional. Segundo Rafael Brito, a redação garante que as famílias que aderiram à educação domiciliar não serão punidas.
Então, se houver uma decisão judicial, qualquer cidadão brasileiro estará sujeito, em única e exclusivamente, a cumpri-la. E eu acho que acrescentando esse parágrafo, a gente já automaticamente entende que, a partir do momento que seja regulamentado qualquer regime de educação, seja ele homeschooling ou qualquer outro, estará abarcado e coberto pela lei.
A proposta vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e, se for aprovada, pode seguir direto para o Senado, sem necessidade de passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Economia.
Para Alencar Santana, do PT de São Paulo, 2025 foi marcado por avanços importantes no Congresso, com ênfase na atualização da tabela do imposto de renda. A principal mudança garante isenção total para trabalhadores que ganham até R$5.000 por mês, beneficiando a população de menor renda.
No ano de 2026, o trabalhador vai pagar nada de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Sabe o que significa isso? É mais dinheiro no bolso, é mais economia. Quando pegar o lerite ali no final do mês, nós vamos ver lá o imposto de renda zero. Isso é muito importante, porque há tempos que a tabela de imposto de renda não era atualizada. O governo do presidente Lula já tinha melhorado, garantindo a isenção para quem ganha até 2 salários, e agora é a isenção para quem ganha até 5 mil. E lembrando que quem ganha até 7.350 vai pagar menos também, né? Vai ter uma redução gradual.
Alencar Santana afirma que a medida cumpre uma promessa de campanha do governo federal. De acordo com o deputado, o impacto deve vir já nos primeiros meses do ano, com mais renda disponível, estimula a economia e melhoria na vida dos trabalhadores.
Comissões.
Avança na Câmara projeto que incentiva o empreendedorismo para quem tem mais de 60 anos. O programa prevê crédito facilitado aos idosos, como explica a repórter Isabela Ludovichak.
Para criar alternativas de renda e independência econômica a quem passou dos 60 anos, a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou proposta que cria o Programa Nacional de Incentivo ao Empreendedorismo 60+. A iniciativa visa estimular o empreendedorismo entre idosos. O programa tem como objetivo principal disponibilizar condições especiais de crédito para microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas lideradas por pessoas com 60 anos ou mais. O texto aprovado foi modificado pelo relator na comissão, deputado Beto Richa, do PSDB do Paraná, que retirou os detalhes normativos, transferindo-os para a regulamentação futura.
Temos que ter um cuidado especial com essa população na elaboração de políticas públicas e privadas que deem condições para as pessoas idosas serem incluídas na economia. E esse projeto vai dar meios, melhores condições para que eles possam empreender, terem linhas de crédito especiais, juros reduzidos, parcelas mais estendidas, para que tenha condição de empreender e que o seu empreendimento, a sua iniciativa possa ter sucesso.
Além disso, o projeto facilita o acesso desse público ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que já disponibiliza linhas de crédito facilitadas. De acordo com dados do Sebrae, o Brasil registrou, no final de 2024, um recorde de mais de 4 milhões de empreendedores com 60 anos ou mais. O projeto, que cria um programa voltado ao estímulo do empreendedorismo 60+, ainda será analisado nas comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Caso seja aprovado, poderá seguir para o Senado Federal sem passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
Ciência e tecnologia.
Projeto de Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, impede a limitação dos recursos destinados para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, responsável pelo registro de marcas e patentes no Brasil. Ele observa que a escassez de verba prejudica a atuação do órgão, que acumula milhares de pedidos de registros pendentes.
Apresentei o projeto com o objetivo de garantir que os recursos arrecadados pelo INPI sejam utilizados no próprio Instituto. Hoje, esses valores muitas vezes são desviados para outras áreas, deixando o INPI sem estrutura adequada para cumprir sua missão. O Brasil precisa investir mais em inovação e isso começa fortalecendo as instituições que registram patentes, marcas e inovações. Com isso, damos um passo importante para melhorar o ambiente de negócios no Brasil.
Marcos Pereira argumenta que as empresas dependem da agilidade no registro de marcas e patentes para garantir o retorno dos seus investimentos. Para ele, o fortalecimento da autarquia é essencial para estimular a inovação e a tecnologia no país.
Transportes.
Atirar pontas de cigarro, as conhecidas bitucas, da janela do carro, pode virar infração grave. A proposta inclui qualquer objeto, mas terá multa em dobro para substâncias que possam causar incêndio. A reportagem é de Maria Neves.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que define como infração grave o ato de atirar objetos pela janela do veículo em vias públicas. Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro considera essa conduta como infração média. A proposta também prevê a aplicação de multa em dobro para o motorista que arremessar do carro substância que possa causar ou agravar incêndios. De acordo com o autor do texto, deputado Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, os incêndios causados por objetos atirados de veículos estão entre os maiores riscos relacionados às rodovias. Como exemplo, o deputado cita o descarte das chamadas bitucas de cigarro. Relator do texto na comissão, o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, concorda com o autor. Ele reforça que o problema dos incêndios em faixas de domínio de rodovias se agrava significativamente em períodos de estiagem, com consequências para o meio ambiente e para os motoristas.
Tais incêndios representam risco não apenas para a biodiversidade e as propriedades rurais adjacentes, mas também comprometem gravemente a segurança dos usuários das vias, ao prejudicar a visibilidade e criar condições propícias para acidentes.
Pelo texto aprovado, caberá ao Conselho Nacional de Trânsito definir quais são as substâncias que podem causar ou agravar incêndios. O projeto original inclui, entre as atribuições do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, a conservação e a manutenção das faixas de terra às margens das rodovias federais. O relator, deputado Gilson Daniel, no entanto, considerou essa medida desnecessária. O parlamentar ressalta que o Código de Trânsito Brasileiro já atribui essa tarefa ao órgão. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A seguir você ouve as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Você sabia que o Tribunal de Contas da União tem uma revista científica? A revista do TCU reúne artigos técnicos e científicos relacionados ao controle externo, ao direito público e à administração pública. Ela também aborda temas sobre contabilidade, finanças, inovação e auditoria no setor estatal. Os trabalhos publicados são todos originais e inéditos. A revista do TCU tem a quarta classificação mais alta no sistema de periódicos da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. A primeira revista foi publicada em 1970 e hoje em dia as edições são todas digitais. Para acessar o conteúdo ou saber como enviar um artigo para avaliação do Conselho Editorial, acesse o site tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.